Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia. É o tempo de emissão da Igreja Católica que chega nesta noite à sua companhia. Uma noite especial. Hoje é dia dos namorados. Este dia, que normalmente no programa Eclésia é assim assinalado com algum testemunho de namorados. Este ano é diferente. Este ano falamos de outro caminho de amor. É quarta-feira de cinzas, é o início de uma caminhada de amor. Para falar disso, tenho comigo aqui no estúdio o padre João Golão. Ele é sacerdote jesuíta. Hoje começamos um tempo de novo, o tempo da quaresma. Posso assim chamar um caminho de amor?
Pode e deve, e ainda bem que começa com o dia dos namorados. O amor cristão, de facto, propõe um modo de amar e uma relação exigente. E hoje, dia dos namorados, coincidir com a quarta-feira de cinzas, acho que pode ser um dia extraordinário para pensar um bocadinho sobre isto. É um amor em que não há vencidos nem vencedores. Há entrega. E essa é uma grande diferença e é uma nota muito importante do amor cristão, que é exatamente o que vamos começar a meditar e a viver neste tempo da quaresma. A meditar e a contemplar um caminho muito grande de entrega, de dar, pôr o olhar sobre o outro e não estar à espera que olhem para as minhas necessidades, para aquilo que eu sou, para aquilo que sempre olhar para mim, para mim, para mim, para mim. Por isso este tempo pode ser também um campo de treino para, exatamente, no namoro, perceber o que é que posso olhar mais para o outro, posso compreendê-lo melhor.
Fica aqui o convite para alguns namorados que nos estejam a ouvir nesta noite e seguimos nesta quarta-feira de cinzas, que é precisamente isto, marca o início do tempo da quaresma, 40 dias até à Páscoa. Quarta-feira de cinzas. Porquê o nome e o que é que são as cinzas que são impostas no dia de hoje nas Eucaristias?
Já é uma tradição muito antiga que tem a ver com as cinzas, o sentar-se sobre as cinzas, o relembrar ao homem aquilo que é, de onde vem, que é uma criatura que é pó, que faz parte da criação, que as coisas começam e acabam, da efemeridade das coisas. Por outro lado, estas cinzas vêm dos ramos de Domingo de Ramos, que são queimados. Portanto, estas cinzas são essas cinzas que depois serão impostas no ano a seguir. O grande significado, quando vivemos bem dispostos, ou seja, predispostos para entrar no significado que estes símbolos cristãos têm, ajuda-nos a voltar um bocadinho à nossa essência, a voltar aqui a um caminho de humildade, que, como diz Santa Teresa de Ávila, um caminho de verdade. Cada ano, cada momento em que nos vão impondo as cinzas, é um grande momento de verdade diante de Jesus, diante de Deus, diante de mim próprio, do caminho que eu quero seguir. Um caminho que me foi proposto, do ponto de vista da fé cristã. Há um caminho de fé, quer seguir Jesus, e por isso eu, se quero, de alguma forma tenho que ir também despojando daquilo tudo que vai sendo acessório, de muitas das seguranças em que eu me vou apoiando e que se vão, muitas vezes, revelando frágeis.
Agora entramos num tempo de tristeza?
Não. Aliás, Jesus disse bastantes vezes a questão do jejum, ou da esmola, ou do sacrifício, ou não é um momento de tristeza, de maneira alguma. Este tempo hoje está tão na moda, os detox, as purificações, tudo e mais alguma coisa, e que no fundo não são mais do que jejuns e outras coisas, com um sentido. Eu emagrecer, eu ficar saudável. A grande tradição da Igreja, que já é tão antiga, fazem-se estas coisas para ligarmos ao essencial da vida, ligarmos a Deus, descobrir a presença de Deus nas nossas vidas, perceber que tudo o resto é acessório.
Portanto, a quaresma é o nosso detox espiritual.
Sim, poderíamos dizer assim. Usando palavras que nós usamos hoje diariamente, poderíamos dizer que sim. Mas por isso eu fiz a comparação que me parece tão importante, que é fazer uma coisa com um sentido efêmero e fazer uma coisa com um sentido que vai para além da vida e da morte.
E aí os segredos? São três atitudes, não é? Que somos convidados neste tempo de quaresma e já a partir do dia de hoje, quarta-feira de cinzas, o jejum, a oração e a esmola. Falamos destas três atitudes?
Tão importante saber pôr cada uma delas nos dias de hoje e nas nossas vidas. A oração é todo e qualquer modo que eu tenho de me pôr diante de Deus. Se calhar fomos habituando a que são umas fórmulas que nós temos que balbuciar. E não, de facto na vida da Igreja há milhões de formas de fazer oração e de rezar, como quantas pessoas há. Temos muitas formas que a tradição da Igreja foi encontrando e que nos ajudam tanto a rezar, porque estão apoiadas na tradição, porque foram rezadas e são rezadas por milhões e milhões de cristãos. Mas há tantas outras formas, como fecha a porta do teu quarto e reza ao teu Pai que te ouve no segredo do teu coração. Na quaresma, que eu possa tirar um tempo específico, nem que sejam 10 minutos por dia. 10 minutos por dia em que eu não tenho mais nada, não faço mais nada, senão pôr Deus em primeiro lugar. Isto é dedicar tempo a isso. Como estamos a falar de um dia dos namorados, eu tenho que ter tempo dedicado. Eu sem tempo dedicado não há namoro. Portanto, passa por aí. Nem que seja para estar em silêncio. Depois, jejum. Como dizia, às vezes fomos introduzindo aqui práticas e falando na quaresma de que o jejum é só deixar de comer chocolates ou comer menos. Ou... Não, não. Uma prática física, de facto, de ou comer menos ou ser muito simples e frugal a comer, até pelas práticas das sextas-feiras, mas investir aqui num estilo de vida durante 40 dias que de facto me faça lembrar diariamente que eu quero ligar-me a Deus. E por isso estas três vertentes estão muito ligadas: a oração, o jejum e a esmola. Quando vemos todo o mundo à nossa volta, se calhar deveríamos de facto considerar não só o jejum enquanto exercício pessoal, mas se calhar pensar e refletir ao mesmo tempo no que é um modo de vida sustentável. E um modo de vida sustentável a nível daquilo que comemos, a nível daquilo que consumimos, e por isso jejum não tem só a ver na prática com como deixo de comer, mas tem a ver com o que consumo, o que é que preciso ou o que é que não preciso, o que é necessário. E isso é tão importante, como o Papa Francisco também tem insistido. Temos que investir, nós cristãos também ser sinal, no meio do mundo, de um modo de vida sustentável.
E por último, a esmola.
A esmola tem a ver com o que decorre daqui necessariamente, um modo de vida solidário. Um modo de vida solidário não significa ajudar pobrezinhos, não significa ser solidáriozinho, mas exatamente virar o jogo ao contrário. A minha vida tem que ser solidária, cultivar em mim a disponibilidade permanente de estar atento, porque não passa pelo meu estatuto social ou pelo meu estado de riqueza, passa exatamente pelo modo como eu vivo, passa pela minha disponibilidade de estar atento a quem precisa, a quem é injustiçado, a ser voz daqueles que não têm a voz. Portanto, não é só dar uma moeda, é um estilo de vida que está atento na faculdade, no trabalho, na rua, na política, em todos os lados por onde vai passando, está disponível para todas estas dimensões.
É com este convite à vigilância neste tempo de quaresma que ficamos por aqui na conversa com o Padre João Golão. Voltaremos amanhã. Antes, o programa Eclésia traz-lhe um minuto positivo. Hoje na companhia da professora Teresa Granjo.
Tomo o desafio daquela anotação deixada por Fernando Pessoa. A realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus. E rezo a realidade. A minha, a do mundo que conheço, a daqueles que ignoro. Rezo a realidade. Incompleta, imperfeita, sonhadora, descabida, espantosa. Rezo a sua rugosidade, as pregas que fazem doer e também a inaudita transparência, a aventura, o gosto que a realidade tem. saiba eu apenas, Senhor, em cada porção de vida reconhecer o movimento das Tuas mãos invisíveis.
Depois da reflexão, encerramos o programa Eclésia de hoje. Já sabe que este programa e todos os outros estão sempre em agencia.eclésia.pt. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite, um bom tempo de quaresma e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.